Senhor presidente Paulo Paim, senadores, senadoras, nossos telespectadores que acompanham o nosso trabalho pela TV Senado, nossos ouvintes da Rádio Senado. Ontem na tribuna eu abordei a indignação, a surpresa da indústria de carnes brasileira e especialmente do nosso estado do Rio Grande do Sul, mas imagina também do Paraná, do senador Roberto Requião, do Mato Grosso, do Pedro Taques, do Blairo Maggi, do Jaime Campos, que foram afetados pelo embargo determinado pelas autoridades sanitárias russas, a carne brasileira que chegou àquele país. Para se ter uma ideia da dimensão desse gravíssimo problema, basta dizer que em 2010 a gente exportou o equivalente a US$ 2 bilhões em carne para aquele mercado, carne bovina, carne suína e de frangos. O impacto dessa decisão sobre a economia desses três estados, mas especialmente do Rio Grande do Sul, imagino também do Paraná, será violenta. Arrasa quarteirão, como disseram alguns líderes, começar pelo presidente da UBABEF, Francisco Turra, que conhece bem a matéria, foi ministro da Agricultura, um dos líderes do setor do nosso país, e que ao comandar a UBABEF tem atendido muito. A surpresa maior, presidente Paulo Paim, é que o Brasil, as alegações da Rússia foram questões de ordem sanitária. No controle sanitário da carne vendida para aquele mercado, havendo desqualificação desse serviço de controle sanitário. Não é possível aceitar essa justificativa russa, uma vez que o Brasil exporta para mais de 150 países, e países desenvolvidos. Possivelmente por trás dessa medida adotada unilateralmente e com surpresa, porque há 2 meses uma missão técnica esteve no Rio Grande do Sul, o próprio presidente, vice-presidente Michel Temer, no mês passado, fez uma visita oficial à Rússia e em nenhum momento houve uma menção específica sobre este risco. Daí a surpresa ao tomar conhecimento, especialmente pelos frigoríficos do nosso estado, não só aqueles que exportam carne bovina, mas especialmente de carne suína e de frangos com esta medida. Suspeita-se no âmbito diplomático e político que a Rússia, com esta medida, esteja fazendo uma espécie de dar o troco ao Brasil, que não tomou uma posição firme no sentido de apoiar a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio, a OMC. Essa posição pode ser de discutível validade na justificativa desse embargo. O fato é que nós, o governo brasileiro, precisa reagir de maneira firme e enérgica para mostrar a qualidade do serviço. Como conheço um pouco a atividade agropecuária, especialmente o setor exportador de carnes, nessa diversificação que fez do Brasil o segundo maior exportador brasileiro, ou mundial, e compete com igualdade de condições, em alguns casos com maior capacidade competitiva, presidente Paulo Paim, é que as autoridades brasileiras precisam, com esta decisão da Rússia, ampliar substancialmente, através do orçamento da União, nem sempre aplicado no montante que foi liberado para essa finalidade, a sanidade animal, é fazer um empoderamento dos fiscais federais agropecuários, que realizam esse serviço, são de grande qualidade, mas é preciso reforçar as equipes que fazem esse trabalho, ampliar os laboratórios de análises específicas para essa finalidade e liberar os recursos orçamentários previstos. Não pode, numa matéria dessa natureza, que nós significa também segurança alimentar, que o Brasil corre esses riscos permanentes de ser surpreendido com essas decisões unilaterais. Então, é preciso urgentemente que o governo brasileiro tome a iniciativa, tanto do ponto de vista técnico, com o Ministério da Agricultura e a Secretaria de Defesa Sanitária e Animal, e também na liberação do recurso necessário para isso. E do âmbito do Ministério das Relações Exteriores, não há dúvida que o governo precisa reagir imediatamente a essa tentativa de criar um problema grave sem justificativa técnica. Do ponto de vista político e diplomático, pode até haver na decisão da Rússia esse interesse de que o Brasil assuma uma posição mais firme de apoiar a entrada da Rússia na Organização Mundial do Comércio. Esse é um detalhe muito técnico, quer dizer, o Brasil certamente, se está tomando essa decisão, o governo brasileiro possivelmente esteja avaliando essas condições dentro do conjunto do que exige a Organização Mundial do Comércio para a questão exatamente da entrada da Rússia ou não. Para se ter uma ideia da importância que a avicultura só representa para a economia brasileira, os dados do ex-ministro Francisco Turra, líder da UBABEF, são 450 mil pessoas, senador Paim, 450 mil pessoas que estão diretamente vinculadas à avicultura brasileira, que, aliás, em outubro realizará o 22º Congresso Brasileiro e na próxima quarta-feira estaremos junto com o presidente Francisco Turra, mais senadores de Santa Catarina e do Paraná, levando ao ministro Luiz Sérgio, da articulação política e institucional, o convite para que a presidenta Dilma Rousseff participe. O encontro vai ser em outubro em São Paulo. Imagino que até lá esse embargo que a Rússia impôs à exportação da carne brasileira já tenha sido derrubado por negociações bem feitas e também por compromissos em relação à qualidade sanitária. No caso da suinocultura, o impacto vai ser maior, porque o setor já está vivendo, na região sul e em especial no meu estado, uma crise muito séria em relação aos preços pagos aos produtores. Valdecir Folador, que é um dos líderes da suinocultura, revelou que são 10 mil famílias afetadas no meu estado em relação à produção e à exportação da carne suína, de um setor extremamente importante, mas também muito vulnerável às oscilações do mercado. O embargo russo à carne gaúcha de suínos, bovinos e de aves, de 35 frigoríficos, senador Roberto Requião, a partir de 15 de junho, próximo, representará uma perda mensal só para o Rio Grande do Sul de US$ 46 milhões, cerca de R$ 72 milhões pela cotação de ontem. Eu concedo com prazer a parte a Vossa Excelência, senador Roberto Requião, que governou o estado do Paraná.
Hoje, senador, o maior produtor de frangos do país é o meu estado, Paraná. E é um grande produtor de suínos também. Mas a observação que eu quero fazer tem outro sentido. Eu já estive na China algumas vezes. E numa conversa com o então ministro Li Pan, ele me dizia da sua preocupação com a produção de suínos na China, que eram unidades de produção de 80 a 100 mil cabeças de suínos de uma vez só, o que provocava uma poluição fantástica. Então, essa abertura do mercado chinês, ela é interessante por um lado para o Brasil, me traz preocupação por outro. Nós não podemos, de maneira alguma, reproduzir esta concentração de produção de suínos que eu vi na China, com condições sanitárias absolutamente intratáveis.
Problemas ambientais sérios.
Problemas sanitários muito grandes. Então, o Ministério da Agricultura tinha que, de alguma forma, intervir nesse processo e regulamentar em plantas separadas, com condições sanitárias, e jamais essas quantidades absurdas que, segundo sei, hoje vão a 200 mil porcos numa criação chinesa. E outro aspecto é nós nos subordinarmos a um único fornecedor. Vamos produzir suínos para a China. Em determinado momento, um problema comercial qualquer do Brasil com a China faz com que eles paralisem a compra e nos causem um prejuízo simplesmente brutal.
Já aconteceu com a soja, senador?
Já aconteceu com a soja. Então, nós temos que ficar com as barbas de molho, com as vantagens. Eu vi muita euforia nessa abertura do mercado chinês e não vi nenhuma preocupação semelhante à que eu coloco nesse momento.
Muito obrigada, senador Roberto Guião. Do ponto de vista comercial, aquele velho axioma, aquele ditado, aquela receita infalível, não se der lá no interior do Paraná, deve ser igual no Rio Grande, não se deve colocar todos os ovos num cesto só. Isso é a questão da concentração em um único mercado. No caso da carne, a Rússia absorve 50% da carne que nós exportamos, especialmente a carne suína. E isso realmente, essa dependência, ela é perigosa. Aconteceu com a soja, como Vossa Excelência muito bem lembrou, em relação à China, alegando lá um problema de que estávamos vendendo semente, não a soja em grão para processamento industrial. A questão ambiental, no caso brasileiro, a suinocultura está fazendo a sua parte. Eu percebo, senador Requião, e imagino que eu não conheço o seu estado nesse aspecto específico da suinocultura, mas que os produtores, os técnicos que trabalham na área, estão fazendo o dever de casa em relação à preservação ambiental. Estão aproveitando os dejetos para evitar uma contaminação do ambiente, para que a qualidade também, o bem-estar dos animais, seja condizente com as regras internacionais internacionais aceitas, porque o mercado mundial hoje está cada vez mais exigente. Algumas barreiras, no caso da Rússia, foram barreiras sanitárias, mas às vezes, por imposição ou por disputa comercial, os países importadores acabam nos aplicando barreiras não tarifárias, como é o caso, por exemplo, da sanidade, é o caso trabalhista, social, é o caso ambiental e tantos outros que impactam nessa relação comercial. Então, precisamos também nós aqui fazer o dever de casa na questão de uma produção cada vez mais qualificada e que a sanidade animal, do ponto de vista da fiscalização, como eu disse, tem os recursos assegurados no orçamento da União e que os fiscais federais agropecuários sejam empoderados. Eu acompanhei até paralisações da atividade por falta do cumprimento de acordos em relação à valorização dessa condição. É preciso também, senador Requião, que tenhamos em relação ao comércio internacional uma visão pragmática dessa matéria. Não podemos mais pensar que nesse mercado só tem anjos, só tem bonzinhos. Nós estamos aí disputando pau a pau com países, até no Mercosul agora, esse contencioso com a Argentina, não só no caso dos manufaturados, mas no caso de produtos que vêm impactar aqui com o Brasil, como é o caso do leite. Já tivemos uma crise em passado recente em que havia triangulação. Como nós internamente não temos tarifa, e existe até que a tarifa externa comum, que é do produto que vem de terceiros mercados para o bloco, o que está acontecendo novamente? Suspeita-se, pelo menos, de que leite em pó da Europa esteja chegando no Uruguai ou na Argentina e entrando no Brasil como se produzido ali fosse. Não há certificado de origem, basta mudar o selo de origem, nós estamos comprando gato por lebre. Esse é um problema sério, não só de saúde, é claro que o cuidado sanitário deve ser exigido, mas do ponto de vista comercial é uma deslealdade. Então, do ponto de vista da relação dentro do Mercosul, o governo brasileiro agora começou a fazer teve uma atitude reativa às barreiras que a Argentina está impondo, 2.500 máquinas agrícolas paradas no porto, produzidas no meu estado do Rio Grande do Sul, paradas para entrar na Argentina, 800 mil pares de sapatos parados para entrar na Argentina e por conta da imposição das licenças não automáticas. Isso tudo leva a uma situação muito grave de instabilidade econômica, de demissão de funcionários, uma questão realmente preocupante. Precisa-se, no caso da Rússia, como disse, a recomendação de uma ação enérgica do governo brasileiro, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e, especialmente, do próprio Poder Executivo da presidenta Dilma Rousseff, que teve uma missão na China, o senhor fez menção aí do primeiro-ministro, teve na China, houve a abertura do mercado de carne, frigoríficos já foram habilitados, um deles do Rio Grande do Sul, de uma cooperativa, e nesse aspecto também vale ressaltar, senador Requião, o senhor que tem uma preocupação social na área econômica, é que grande parte desta produção é feita por cooperativas. No meu estado, as principais exportações são cooperativas que trabalham, que compartilham o seu resultado e o seu lucro com os associados, que são também os produtores, em várias cidades, e nós temos que proteger exatamente esse sistema, que é um sistema socialmente justo na economia, que é o sistema cooperativista, tendo um papel relevante nesse processo, senador Requião. Concedo novamente uma parte, com muita alegria, a Vossa Excelência.
Alô, seu pronunciamento me traz à memória uma visita que eu fiz durante a campanha eleitoral a uma fábrica de peças automotivas. Uma fábrica extraordinária, de um catarinense que estudou na escola técnica e começou com uma pequena oficina e hoje tem fábricas no Brasil inteiro. A unidade de Curitiba produzia freios e durante a visita de campanha eu tive a informação de que a fábrica havia demitido um número enorme de funcionários, havia cessado a produção de freios e o dono da fábrica, lamentando, me informava que ele estava comprando freios chineses que tinham dificuldade de entrar no mercado brasileiro, porque a marca chinesa não era conhecida. Mas, segundo ele, eram muito bons, a China havia conseguido um controle de qualidade excepcional, e ele comprava os freios, colocava a sua marca e vendia no mercado interno. E eu pergunto por quê? Ele disse, porque o freio chinês, que eu apenas carimbo com laser na minha marca, custa para mim 40% abaixo do meu custo de produção. Então, esta guerra e essa ideia do liberalismo econômico, que vale só para nós e não vale para os outros, que nós temos que enfrentar. Eu tenho abordado isso no plenário do Senado várias vezes, tenho colocado opiniões de economistas como Magnus Heiner, o Tom Paley dos Estados Unidos, mas parece que nós não acordamos para isso ainda. Nós continuamos com uma política extraordinariamente liberal, mas parece que esse é o veso, né? A liberalidade é tão grande que até um ministro pode ter uma consultoria privada.